Capítulo 15. A fuga do meu futuro sogro do presídio. Estava trabalhando na cidade de Arapiraca, na delegacia de acidentes de trânsito, e tudo corria bem. Estava prestes a concluir o curso superior em sistemas de informação no Cefet. Era outubro do ano de 2003, e a cada dia que passava, ficava mais apaixonado pela minha namorada. Não conseguia ficar um dia sem falar com ela. Como das outras vezes, ela foi dormir no meu apartamento e ficaria lá toda semana, sendo que no dia seguinte ela ficaria sozinha, pois eu teria que viajar para um plantão na delegacia regional. Durante a viagem, recebi uma ligação dela me dizendo que a sua mãe teria ligado pedindo que ela fosse para casa, não me dizendo o motivo. Cheguei ao trabalho por volta das 9 da manhã e não tive mais notícias suas. Para minha surpresa, no jornal local, que começava às 19 horas, vi a notícia da fuga de seu pai, que teria acontecido quando fazia uma visita à fazenda de sua propriedade. Tempos depois soube o que realmente acontecera. Era a segunda vez que meu futuro sogro saía do presídio para visitar a família. Como na primeira vez, o motivo que ele justificara para a saída foi o aniversário de alguém. Só que dessa vez ele mentira, dizendo que era o aniversário de sua filha, minha futura esposa, que na verdade já tinha sido um mês antes. Ao chegar à fazenda, meu sogro pegara um carro que estava estacionado na garagem e fugiu, deixando pelo caminho as estradas obstruídas e quando os agentes perceberam, ficaram malucos. Tentaram passar pela estrada mais próxima e ao verem que estava obstruída, deram a volta e foram pela mais distante, que passava pela cidade de Pindoba. Como os telefones celulares não tinham sinal na fazenda, só conseguiram ligar ao chegarem a um posto de gasolina na cidade de Cajueiro. Falaram então com o diretor do presídio e explicaram a situação, que pedira para falar com minha futura sogra, sendo ela intimidada e orientada a pegar um atestado médico em nome da Fernanda, minha futura esposa, sob pena de ser levada detida pelos agentes. Esse fora um dos maiores erros que ela cometera. Escoltada pelos agentes, se dirigira ao hospital local, onde sozinha se dirigira ao médico, dizendo-lhe que a filha precisava de um atestado para levar para a faculdade, pois a mesma estava com hemorragia devido a um descontrole menstrual e não estava podendo frequentar as aulas. Como ela tinha certo conhecimento na cidade, pelo fato de ser vereadora em 2 legislaturas, o atestado fora fornecido e entregue aos agentes, que a liberaram. Com o atestado, a cúpula da segurança pública montara toda uma farsa para ludibriar o juiz e pedir a prisão de todos, da minha namorada, da minha futura sogra, inclusive do coitado do médico, que não sabia de nada. O único erro cometido fora ter dado um atestado sem a presença do paciente. Só não pediram do meu cunhado porque na época era de menor. Se o juiz tivesse olhado atentamente para o atestado, veria que o mesmo teria sido expedido no dia da fuga e com apenas um telefonema, teria descoberto que o atestado teria sido dado após a fuga, o que descartaria a premeditação. Na verdade, aconteceu é que não houve nenhum plano de fuga mirabolante com a participação do diretor do presídio. No caso dos agentes, eles estavam fazendo o que eram acostumados a fazer, que era escoltar presos para essas saídas sem ao menos saber se isso era ilegal ou não. Nessa época, não existia sequer o cargo de agente penitenciário no Estado. Eram todos comissionados e a maioria sem nenhuma formação. No caso da Fernanda, ela só ficara sabendo da fuga quando acontecera. Porém, no meu estado, é comum a manipulação de inquéritos para beneficiar algumas pessoas e só mais tarde eu entenderia o motivo da manipulação daquele inquérito pela cúpula da segurança pública e da ligação daquelas autoridades policiais com um determinado deputado. O que me revolta é que, graças a essa manipulação, minha esposa se tornou ré no processo e tivemos muitas despesas com advogados. Graças a Deus, o processo foi encerrado e ela foi absolvida pela justiça.